passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos abordar dois assuntos. Na primeira parte, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes espécies de árvores nativas do Brasil. No segundo bloco, vamos aproveitar carta da nossa ouvinte, Maria de Lourdes Lopes, da Fazenda Brejão, em Balsas, Maranhão, que nos relata o que ela faz com o lixo inorgânico que ela produz, inclusive as pilhas que utiliza para ouvir o nosso programa. A nossa repórter estagiária Giovana Martins entrevistou a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Daqui a pouco, você vai ouvir as orientações sobre o que fazer com as pilhas e baterias usadas e como será o processo de implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nova lei do lixo, nas pequenas cidades do interior. Mas antes, vamos falar do pau-ferro e do jucá. São duas espécies de árvores muito próximas e muito parecidas, mas que crescem em ambientes bem diferentes. O jucá é nativo da Caatinga, o semiárido nordestino, enquanto o pau-ferro ocorre com mais frequência na Mata Atlântica, que margeia o litoral do nosso país. Em termos botânicos, elas são do mesmo gênero, como se fossem primas. As duas espécies produzem uma madeira muito dura e resistente, mas tem também outras utilidades. E quem vai nos explicar as diferenças e semelhanças entre o pau-ferro e o jucá e as suas múltiplas utilidades é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
O jucá, que seria a cesalpina férrea, o bioma dele é da Caatinga.
Ou seja, em lugar seco, que chove pouco.
Lugar seco. Já a cesalpina leostáquia, que é o pau-ferro, é da Mata Atlântica. Exemplo, estado do Ceará. Na planície, onde graça a Caatinga, é o jucá. Encostando na subida da serra de Maranguape, quando sobe a serra, mesmo 5 metros de altitude, já começa a aparecer o outro, que é o da Mata Atlântica. E aí ele chega até as serras Garanhuns, Pernambuco, onde ele atinge até cerca de 35 metros de altura.
E o jucá
não passa de 10.
É uma árvore mais esgalhada, assim, né?
Mais esgalhada, e tem a presença no volume 4. Eu tive a felicidade de tirar uma fotografia de uma árvore do jucá, né? Imune de corte pela Prefeitura de Fortaleza, ele apresenta caneluras, sabe?
Sim.
Ele não forma nada de cilindro. Mesmo ficando um fuste só, ele é totalmente com presença de caneluras. É um tronco com reentrâncias.
Sim.
Ele não é um cilindro perfeito.
Sim.
É totalmente irregular. Já o pau-ferro da mata, ele tem um cilindro perfeito.
Agora, além disso, quais são as principais diferenças na forma da árvore, não é isso?
Sim, a forma da árvore, a cor do tronco, né? Para uma pessoa desavisada, eles lembram muito os eucaliptos, mas eles não são nem aparentados com os eucaliptos.
Porque tem aquela característica que a casca vai saindo, vai ficando um caule branco.
Ela se renova anualmente e vai deixando uma tonalidade verde escura ou verde clara, até meio amarelada, se for outras variedades. Porque também os pau-ferro têm variedade, sabe? Então, por isso que dá essa margem de tremenda confusão.
E é uma das madeiras mais duras, mais densas, né?
Sim.
E mais resistentes também, poderíamos dizer?
Sim, sim. Tanto assim que ele produz uma lenha e um carvão de excelente qualidade e tem um teor tão alto de lignina que é considerado uma madeira excelente para produção de álcool, coque e carvão. Em compensação, totalmente inadequada para celulose e papel, né? E é uma madeira tão dura que ele não pode em nenhum momento ser laminado. Ele tem que ser faqueado. Porque você veja, a densidade chega até 1,27. Quer dizer, é uma madeira altamente densa.
Dura, né?
Aí, nesse caso, ele serve para mobiliário de luxo,
construção civil,
naval, eixos, mobiliários finos, taco, mas a trabalhabilidade dele é muito difícil.
Ele é característico da Mata Atlântica, né, o pau-ferro?
Sim, ele é característico da Mata Atlântica, sendo encontrado em Alagoas, Ceará, na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Paraíba, Pernambuco e no estado do Rio de Janeiro.
Ele ocorre mais ou menos, então, onde ocorre o pau-brasil?
Sim, é. Ah,
eles convivem no mesmo ambiente.
Convivem no mesmo ambiente.
Agora, assim como o pau-brasil, é uma árvore também que, se plantar em outros ambientes, como no Cerrado, por exemplo, ela consegue se desenvolver, né?
Desenvolve maravilhosamente bem. Um outro aspecto altamente importante por causa do aspecto da casca é o uso paisagístico.
Certo.
A capital mais fria do Brasil, Curitiba, tem pau-ferros usados na arborização urbana com 50 anos. Com certeza, no ano 0, ano 1, sofreram com frio, né?
Certo.
Mas depois, formando microclima, tem exemplares aqui de cerca de 60 centímetros de diâmetro em Curitiba.
Certo.
Várias ruas com arborização.
É, São Paulo também tem. E Brasília também tem.
Sim, Brasília deve ter, né?
Tem muito aqui. E eles crescem bem.
No volume 1, eu tirei fotografia de um pau-ferro plantado na região de Morretes, litoral do Paraná. A prefeitura coloca ele com 150 anos de idade. Ele deu mais ou menos quase 2 metros de diâmetro.
Ela é uma árvore de lento crescimento?
Não, ele é de crescimento moderado. O jucá é lento, mas o pau-ferro ele pode chegar a quase encostar no crescimento rápido. Se houver um melhoramento genético, coletar semente de 25 árvores, já que ele chega a crescer até 17 metros cúbicos hectariano, com aumento de 25%, ele vai encostar ou passar de 20.
E ele tem problemas assim de ataque por pragas, por fungos, por algum micro-organismo, alguma coisa?
Não, o que se tem, o que a gente tem observado é um comportamento bastante irregular.
Sim.
Tá, uma hora maravilhoso o crescimento, outra hora o crescimento horrível,
certo,
sem ser por causa do material genético.
Certo.
Agora, o problema crucial dele está na germinação, porque a semente dele tem uma dormência tegumentar bastante variável. Então, seria o tradicional ácido sulfúrico, que a gente geralmente não recomenda, mas tem uma escarificação com pedra abrasiva, seguida de imbibição em água por 24 horas, essa dá mais ou menos até 100% de germinação.
Como é que seria essa escarificação? Como é que se pode...
Seria mais ou menos...
Porque a semente é bem miudinha, né? Um grãozinho de feijão miúdo.
Exatamente.
Né?
Você tem que usar uma areia grossa, aí ela age como abrasivo. Vai ferindo assim como se tivesse aqueles mini tonéis. Você coloca um eixo no centro e as paredes dele com areia grossa.
Certo.
E aí você vai girando como
certo
se fosse uma mini betoneira de concreto. E a areia vai ferindo o tegumento. Aí depois você coloca em imbibição por 24 horas, aí ele vai engordar e aí ele germina bem. Se não fizer nada, a germinação pode demorar até um ano.
E também ele vem dentro de uma vagem dura, né? Que tem que ser quebrada.
Sim, pois é, tem que usar um martelo, quebrar. Por isso que a regeneração dele na floresta é muito demorada, né?
Bom, mas fazendo isso, a germinação é rápida.
É rápida e altamente regular.
E o plantio dele?
Não, resolvendo o problema de germinação, a muda fica pronta com 6 meses e é levada ao campo. Na caatinga, é bom plantar na estação das chuvas. O outro pau-ferro, ele geralmente é uma espécie utilizada na ornamentação. Você sabe que as pessoas gostam de aguar todo dia, né?
Mas se plantar no campo, assim, plantar no início do período chuvoso,
sim,
né?
Período chuvoso. E embora o pau-ferro tenha sido bem sucedido em Curitiba, é evitar as regiões frias.
Quer dizer que do Paraná para cima, qualquer lugar que plantar, ele vai bem.
Vai bem.
E planta-se o quê? Uns 5 metros entre uma árvore e outra?
Justamente. No caso da arborização urbana, é 10 metros. Mas no caso de produção de madeira, o mínimo recomendado é 3x3.
E uma situação de conservação delas, né? Também estão ameaçadas?
Bano, em princípio, aí... na lista nova do governo brasileiro, ele não está nem no anexo 1, que é o mais grave, nem no anexo 2.
Tá.
Mas, em função do desmatamento violento, né, a erosão genética tem sido bastante pronunciada.
Bom, e parece que ele também tem propriedades medicinais?
Sim, essas espécies sempre se caracterizam como espécies medicinais. No caso do pau-ferro, você pode utilizar as sementes cascas que são usadas na medicina popular na forma de chá ou de garrafadas, para emagrecer, como depurativo do sangue e no tratamento de contusões ou machucados por dentro.
Quer dizer que tem esse efeito cicatrizante.
Cicatrizante. Os frutos possuem diversas propriedades medicinais, principalmente no combate à anemia e às afecções pulmonares e diabetes.
Ah, é? A massa da vagem?
Isso. Certo. E as raízes, elas podem ser utilizadas como antifebril e também antidiabético. E as cascas, elas são adstringentes e peitorais.
Então,
né?
Tem várias propriedades.
Tem. Né? E outra coisa bastante interessante, do ponto de vista de pequena propriedade, é que ele também é uma espécie forrageira, apresentando um bom teor de proteína bruta, e as flores são melíferas, produzindo pólen e néctar.
Certo.
Foi feito um estudo na região de Xingó, que fica nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Foram entrevistados 21 produtores rurais. Cito essa espécie como apreciadas por caprinos. O que, que os caprinos comem do jucá? Até plântulas, você vê, está germinando e eles já estão comendo. Folhas novas, folhas maduras, flores e frutos. Então, é uma espécie altamente considerada como excelente forragem e bom alimento ao gado.
Agora, você acha possível, vamos supor, plantar o pau-ferro no bioma cerrado, na floresta amazônica, nessas regiões por aí?
O pau-ferro tem sido plantado no bioma Amazônia, mas do ponto de vista ornamental. Principalmente o jucá, que é a região amazônica, você sabe, tem uma colonização nordestina enorme, né?
É verdade.
Inclusive, você sabe qual o nome que se deu a este povo, que na época da borracha foram para a Amazônia, né?
É os soldados da borracha?
Sim, mas tem um nome, Aratacas. Então, os Aratacas plantaram o pau-ferro em jucá, em lugares da Amazônia que você nunca imaginava. E aí ele está virando uma espécie acelvajada.
Se desenvolveu bem por lá também.
Sim, desenvolveu e vai tomando conta.
E qual é o plantio que o senhor recomendaria do pau-ferro para um pequeno agricultor? Misturar com o quê?
O pau-ferro deve ser misturado com as espécies importantes que ele tem na sua área. No caso do jucá, voltando a enfatizar os sistemas agroflorestais, ele pode ser usado para servir de melhoramento ao solo e também a produção clássica, que é a forragem e madeira. O jucá, a vantagem dele em relação ao pau-ferro da mata é que ele tolera ambientes mais inóspitos.
Se ele cresce na caatinga, né?
Sim.
Com pouca água.
Justamente.
Solos mais pobres.
Mais pobres.
E ele aceita solos, assim, arenosos?
Sim, na Caatinga são solos arenosos. Sim. Outro aspecto interessante que nós não falamos em relação ao pau-ferro, e vamos falar agora ao jucá, é que na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, a casca é utilizada tradicionalmente na extração do tanino. Você sabe que o tanino é muito utilizado para curtir o couro.
Agora, já que nós estamos falando no uso da casca para diversos fins,
É
bom explicar que se tirar a casca de todo o tronco da árvore...
A árvore morre.
A árvore morre,
se
né?
Se quiser, tipo, da anelagem completa, né? Da circunferência completa.
Certo.
Se você tirar só uma parte, não. Mas se a pessoa for tirar de tudo, aí a árvore chega à morte.
Quer dizer, então, que seria melhor tirar de um galho, né?
Sim. Exatamente, não. Do galho, né? Não. Outro aspecto, espero que o leitor entenda essa mudança aqui de pau-ferro e jucá. O jucá, por exemplo, ele tem sido mais estudado do ponto de vista medicinal, né? Encontraram uma redução da ulceração gástrica com o uso da casca do jucá. E ele promove a expectoração, removendo o excesso de muco do aparelho respiratório, principalmente em afecções catarrais.
Agora, tem que usar isso com muito cuidado,
sim,
né?
Sim, medicinal tem que ter muito cuidado, porque se diz a receita, 3 folhinhas, 5 folhinhas, tem que ser 3 ou 5 folhinhas.
Certo.
Senão dá um problema que com qualquer planta pode levar à morte.
Certo. Bom, o que mais que a gente precisaria falar sobre o pau-ferro e o jucá?
É, do jucá, utilização da famosa clava, né? Que os índios usavam para matar os portugueses, ou os jesuítas, né?
A borduna.
A borduna.
Sim.
Né? Justamente, tem uma densidade chegando a quase 1.3.
É um pau que não quebra. Se bater na cabeça de um, quebra a cabeça.
Quebra a cabeça, né?
Tá bom então, doutor Paulo. Eu acho que falamos aí bastante sobre...
São duas espécies altamente tradicionais e em função dessa plasticidade, elas praticamente conseguem abranger um hábitat dobrado, né? Se você usar o pau-ferro da mata, Mata Atlântica, serras, se usar o jucá, regiões mais áridas.
Tá bom então, doutor Paulo.
Tá bom.
Então, mais uma vez, muito obrigado, senhor, pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Hoje ele nos falou sobre o pau-ferro e o jucá. No próximo bloco, vamos tratar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nova lei do lixo. Giovana Martins entrevista a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Ela vai explicar o que fazer com pilhas e baterias usadas, que se forem queimadas ou enterradas, podem contaminar as pessoas, os animais e o ambiente.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.